Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e você acompanha a partir de agora Autores e Livros Dose Extra, o seu podcast de literatura. Hoje vamos conversar sobre literatura infantil e preservação ambiental com Zezé Macu. Zezé Macu, nome artístico do professor e escritor José Miranda de Aquino, é uma referência ao ritmo maculelê e à lenda macunaíma. Dedicada à literatura infantil, sua obra transita entre a pesquisa histórica e o cordel, trazendo enredos sobre tradições indígenas e preservação da Amazônia. Suas obras tratam de educação ambiental, além de lendas e mitos da cultura amazônica. Vamos acompanhar então a conversa com Zezé Macu. E eu tenho a alegria de receber aqui no Autores e Livros agora, aqui no estúdio da Rádio Senado, Zezé Macu, um grande nome da literatura de Roraima, do Norte, do Nordeste também, aqui conosco no Autores e Livros, para falar um pouquinho de literatura infantil, para falar de mitos, de tradições, para a gente conversar sobre literatura. Zezé, bem-vindo ao Autores e Livros, obrigado pela sua presença aqui, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, e eu já me apresento, me chamo Zezé Macu, sobre a brisa do Cerrado, já voei de norte a sul, levando em minha bagagem uma verde poesia que defende a natureza, que fala de ecologia.
Muito bonito, muito bom para a gente começar. Vamos falar de ecologia também, vamos falar de meio ambiente. Zezé, você morou aqui em Brasília, já, como você começou a falar aí, você já viajou por vários lugares, mas você é de Roraima, né?
Sou maranhense, já estou há 43, 42 anos em Roraima. Nesse período eu morei 10 anos aqui e em Goiânia.
Maranhense, então, de nascimento... E Roraima é a sua terra do coração?
Lá em Roraima, eles têm um negócio de falar de roraimado, roraimense amado. Eu não concordo com esse termo, mas eu concordo com roraimão. Eu sou um roraimão, sou roraimense por adoção e roraimense de coração. Mas eu venho mesmo, eu sou rebento das terras Tocantina, do portão da Amazônia, lá no sul do Maranhão.
E como é que nasceu essa sua carreira literária de escrever versos, cordéis, livros para criança, enfim, como é que nasceu a sua literatura?
Nasceu do berço, eu acredito que do ventre, porque pela idade que eu nasci, eu já tenho 67, o que tínhamos na região na época, inclusive a escolarização, era através da poesia, dos cantos folclóricos, dos folguedos, dos versos, dos terreiros de viola, dos repentistas, dos trovadores brasileiros, nordestinos.
E quando você botou no papel a sua primeira história?
Eu botei essa história em 1987, quando eu fui fundar uma escola indígena na região Raposa Serra do Sol, no Alto Cotingo. E junto com a comunidade Água Fria, eu fundei a Escola São Sebastião do Cailã. Como eu estava saindo de Boa Vista, um centro urbano, e indo para a região, então eu tinha muitas horas para ficar pensando, né? Tá, já dei aula, já preparei merenda, já limpei a escola agora. Vou ler e criar, porque eu já tenho, não veio a poesia popular. E eu escrevi o primeiro conto, intitulado Canto das Guaribas do Extremo Norte, que já era o que eu via na região, na questão da predação ambiental. Eu já tirei para isso. 2000, chego em Goiânia e lanço esse livro chamado Contos que Vou Contar, com 7 contos, que é de lá para cá, eu passei um tempo no Baixo Rio Amazônia, escrevi Pobre Floresta Rica, e escrevi essa coletânea, lancei, e de lá para cá não parei.
Quantos livros ao todo?
11.
11 livros, e todos nessa linha?
Prosoética. Agora está mais na poética, mas o primeiro foi prosa e poética, e agora o próximo grande livro intitulado, que eu vou falar em primeira mão, Orvalho Setentrional, é uma prosa geral.
Para todos os públicos?
para todos os públicos.
Como é que é falar, então, para todos os públicos, falar para as crianças e também falar para os adultos?
O que é a literatura, o que é o autor? A literatura é o rastro da humanidade. E o autor é o seguidor, é o pesquisador, é o detectador desses rastros. Hoje eu entendo que o que me interessa é o que interessa à vida, é o que interessa à humanidade. Em todas as suas faixas etárias, desde as gerações atuais até as gerações vindouras, é defender a natureza.
Essa é a sua temática principal?
Principal, e ela não vem por modismo. Ela vem mesmo por herança. Ela vem mesmo do ideal, da alma. Porque desde pequeno, aos 9 anos, eu já fiz o primeiro poema lá no Maranhão.
E como é que é trabalhar essas tradições, trabalhar essas temáticas de ecologia, meio ambiente, mas também das histórias do povo, né? Das histórias do povo da Amazônia e também de outros lugares?
Bom, primeiro você tem que partir da memória, conhecer, chegar, observar e deslanchar o enredo, o foco, o texto, o folhetim, o roteiro. Então é muito fácil chegar e observar e depois se adaptar e continuar. Cada região é região, mas tem tudo muito a ver. O Norte e o Nordeste. Até tem um poeta em Roraima que diz que o nortista é neto ou filho de nordestino.
Uhum.
Então é tudo região, Norte e Nordeste, é tudo parente. Essa também é uma expressão de Eliakim Rufino.
O que você mais ama da região amazônica?
Tudo. A Amazônia é alimentadora das geleiras que são as centrais de ar-condicionado do mundo.
Uhum.
Então, a Amazônia não é pulmão do mundo. A Amazônia é alimentadora, porque pulmão do mundo são as águas. Então, a Amazônia, com seu orvalho, com suas águas, com seus rios voadores, com seus aquíferos, com seus rios, com suas correntes fluviais, alimentam as geleiras que refrigeram o mundo. Então, a Amazônia é isso, é o que me fascina, é que ela nutre a vida.
Você não fala só da Amazônia, você fala também do Cerrado, né?
Eu falo do Cerrado, eu digo que é na consciência que mora a salvação de quem está morrendo por falta de atenção. Direito à vida com dignidade não é para nenhum bioma uma realidade. Os nossos biomas estão respirando por um e por outro que deles cuidando. É um exemplo a seguir, por mim, por você, não importa se esteja ou não no poder. Aí eu convido ao povo que tem que se ligar que nossa natureza morrendo está de um modo geral e ninguém pode negar. Salve a Amazônia, salve o Cerrado, salve o Pantanal, salve a Caatinga, salve os Pampas, salvem a Mata Atlântica e sua Serra do Mar.
Muito bem. Zezé, no mês de junho a gente teve o Dia do Meio Ambiente. Você tem algum poema aí, algum cordel que você possa relembrar esse dia pra gente?
Eu tenho falando do mito herói de Roraima, que eu me inspiro nele, eu pesquiso que é o que nós podemos considerar, na verdade, depois de 40 anos de pesquisa, o Deus terreno da ecologia. Hoje a energia limpa para o bem da humanidade é aquela que protege, repõe e dá liberdade para toda a natureza, esta grande fortaleza, nossa biodiversidade. É assim, o grande mito, nascido lá em Roraima, que viveu lá no Tepui, na Serra de Pacaraima, e hoje contempla o mundo com seu caráter profundo, viva, viva Macunaíma, mostrando que hoje em dia sucesso é reposição, literatura é manejo, maquinismo, evolução, atitude tecnológica é poesia ecológica se agir com proteção. Eu peço licença a Deus para nisso viajar, através do meu sotaque, meu poema popular, uma bênção divinal do meu Pai Celestial que sempre vai me guiar.
Muito bonito, muito bonito. Parabéns. Zezé, estamos em 2024. Tanto eu quanto você viemos de uma época analógica, né? De tempos onde a gente tinha poucos canais de televisão. Quando a gente tinha televisão, que geralmente a gente usava era mais o rádio mesmo. E hoje em dia estamos nessa era tecnológica, as crianças com celulares, tablets e outros equipamentos. Como é que você vê o olhar das crianças quando a gente traz essas histórias, esses mitos, as tradições para elas por meio da literatura e da poesia?
Olha, eu vejo da seguinte perspectiva: trabalhar memória, trabalhar história, trabalhar patrimônio material e imaterial e respeitar as bases culturais de um povo não é muito tecnológico, não. É mais a criação, é mais a leitura e a leitura do físico, do livro físico. A tecnologia chegou. A digital, então, chegou muito rapidamente. Nós não nos preparamos. É tão tal que hoje, eu aos 67 anos, quase não dou conta da questão. Mas a molecada nova, as crianças, essa nova geração já nasce, parece que sabendo. Mas é um grande problema. Visão, agonia, gastura pessoal, incômodo psíquico. Porque a tecnologia, ela é útil, mas às vezes é muito violenta. Uma criança que fica 24 horas num celular, ela não lembra, não aprendeu e não vai dar chance, momento algum, para a inteligência natural. Ela já está mergulhada no mar da inteligência artificial. E artifício a gente já sabe o que significa. Então, é preciso muito que manere, é preciso muito que dê stop às famílias e joguem um livro físico e joguem a perspectiva até pelo computador de pesquisa, a busca pelo livro físico e humanize mais seus rebentos.
Na minha experiência aqui no Autores e Livros, nas conversas que eu tenho, na minha vida familiar também como pai, eu vejo que as crianças têm sede de ler, né? Tem sede. Quando você leva um livro para as crianças, mesmo com, como a gente está falando aí do tecnológico, eles gostam de parar assim para ler. Você vê isso também quando você sai pelas escolas?
Vejo, e você que é daqui de Brasília, a gente estava conversando, Brasília, cara, é um celeiro. Aqui já tem uma cultura da leitura definida, esse componente cultural. Leitura é uma coisa já de gerações. Eu fiz a Feira do Livro de 2000 a 2008, eu já fiz a Bienal do Livro de Brasília. Um dos estados, uma das regiões, é o Distrito Federal e Brasília, onde mais a gente vê uma criança chorar para o pai comprar um livro. Ele quer um, quer mais.
Verdade.
Mas não é a realidade do Brasil, não é. Há estados que aí as crianças estão muito mais ligadas ao livro pela imposição da escola. Os professores se esforçando, se matando, olha, vamos ler, vamos pesquisar e tudo. Mas Brasília é um esplendor da leitura, principalmente pelo livro físico. Aqui o pessoal ama ir para eventos literários, comprar, autografar. E eu fiquei até 2009 nas escolas de Brasília. Por isso que eu falo isso.
Nós aqui no Autores e Livros, a gente está transmitindo não só para Brasília, mas para as 5 regiões do país, incluindo Boa Vista.
Roraima.
E aí eu pergunto para você, como é produzir literatura lá no norte do país? É muito diferente de produzir aqui em Brasília?
É muito diferente. Nós temos o campo, né, de prioridades. Prioridades para empresários, prioridades para políticos, para autoridades. E os artistas, nós artistas, às vezes, a gente já nasce com aquela arma da resistência. Uhum. A alma grita, a sensibilidade pede, não é por aí, não aceite essa imposição. Eu, por exemplo, em Roraima, eu agradeço muito, muito, muito o apoio das escolas, dos professores em especial. Mas aqui é bem diferente. Aqui você nem conhece. Lá, não sei se é porque lá todo mundo se conhece. mesmo que não pessoalmente, só de nome, já sabe o que faz.
Uhum.
Né? Não, ele é resistente, ele é polêmico, ele é isso. Mas as escolas não agem dessa forma em seus 80%.
Você tem 11 livros publicados, como você disse, tem mais outros vindo aí pela frente, com certeza. E que dificuldades você encontra para publicar seus livros?
Eu tenho o privilégio que eu sou servidor público federal, eu sou professor com um privilégio salarial bom. Então, eu não tenho dificuldade hoje, porque eu entro no perrengue, faço consignado, mas publico e divulgo. E eu lancei até o meu 6º livro pelas leis de incentivo à cultura do Estado de Goiás, a quem eu tiro o meu chapéu, rendo honras e gratidão ao povo goiano, porque eu lancei até o meu 6º livro com os impostos pelos impostos do povo de Goiás, através da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia e da Lei Goiás.
Uhum.
Mas hoje eu estou muito mais... Agora mesmo eu entrei com dois projetos, com um projeto na Paulo Gustavo, com 40 anos de teatro, 42 anos de teatro popular, de poesia nas escolas, de educação, e não consegui ser aprovado os pareceristas da Secretaria da Prefeitura, via a Fundação de Ciência e Tecnologia. Isso é uma coisa que você pega dois pareceristas, um dá 100% dos pontos e avalia, a outra, que não é de Roraima, te desclassifica, e desclassifica com a justificativa de orçamento, que não leu a planilha, nem olhou, pelo que eu entendi, a planilha. Achava que estava faltando números e não estava. Bom, mas isso é o único perrengue maior que eu enfrentei. Paralelo a isso também tem os bloqueios, ele é muito resistente. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou em frente porque a literatura é uma bússola para mim e o cordel não pode parar. Vai o Macu, vem as influências dos poetas da minha geração, e o cordel tem que continuar.
Muito bom. Zezé, a gente podia estar aqui, ficar conversando por horas e horas, mas eu tenho que encerrar a nossa entrevista. Mas antes de encerrar, eu queria saber como é que o nosso ouvinte pode te encontrar os seus livros. Você está nas redes sociais também?
Eu estou, Zezé Macu.
Macu com K, né?
Macu com K no Face, Zezé Macu juntinho, Zezé Macu no Instagram. E quem quiser solicitar pelo meu WhatsApp a minha obra. Eu estou recentemente trabalhando esse livro, O Reino da Poesia e a Casa de Zezé Macu, e Amazônia e Animais Ameaçados de Extinção, que eu lancei em 2008 na Feira do Livro de Brasília, onde o poeta Tiago de Mello foi homenageado e eu fui convidado pela Câmara do Livro do Distrito Federal, me apoiou, e eu lancei. E esse livro me levou para o mapa literário do Brasil. Então eu hoje sou representante do estado de Roraima no mapa literário, conforme o trabalho da revista Super Interessante.
Muito bom. Zezé, obrigado pela sua presença aqui, obrigado pelo papo.
Posso encerrar com o poema?
Eu agradeço, por favor.
Então, no Dia Mundial do Meio Ambiente, nesse mês mundial do meio ambiente, eu digo que eu trabalho exclusivamente, o meu foco principal é a refaunação da terra. Então, sem a fauna não há flora, sem a flora não há água, e cada doce bacia no extermínio deságua, e o ser humano um dia, por sua péssima ousadia, se afogará em sua mágoa. Então, vamos salvar nossa fauna de um modo geral, Roraima, Goiás, Brasília, em torno do Distrito Federal, Brasil e toda a América, e em grande escala numérica toda a esfera global. É assim que sopra os ventos, da Serra de Pacaraima, vindo lá do grande monte ancestral, Monte Roraima. Poemas para a natureza, com heroísmo e defesa, que eu herdo de Macunaíma.
Muito obrigado. Obrigado. Grande abraço, Zezé, e até a próxima.
Muito obrigado.
Essa foi a conversa com Zezé Macu sobre literatura infantil e preservação ambiental. Quer conhecer mais sobre o trabalho do Zezé Macu? Acesse então o seu Instagram em @ Zezé Macu, tudo junto, Macu com K. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e volto semana que vem com mais literatura para você. Um grande abraço e até lá. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.